Mas aí passa o Natal, a gente na cana. Não para, em cima do ano novo. E eu sei que vocês aqui de Limoeiro foram bem-aventurados. Eu sei que Deus protegeu a casa de cada um de vocês. Que a ceia no Réveillon foi maravilhosa. Mas a dos nossos irmãos. Porque quando eu digo, eu falo de mato e eu falo de interior, é interior mesmo. Entendeu? Porque Limoeiro fica aqui a 40 minutos do Recife, né? Perto de um grande centro, não é interior mais. E com essa globalização, as ideias chegam rápidas demais. Interior, que eu digo, é sertão, lá para dentro, no pé da serra. Porque você vê, eu viajo nessa região aqui, não vejo mais um matuto. A globalização acabou com o matuto. É camisa importada com grifo, outro com nome ali em inglês, que ninguém sabe o que é que estão dizendo dele. Mal cabaúza, acha bacana, né? Tênis bacana, o povo brilhando. É desse jeito a globalização. Aquele matuto que quando a gente chegava na cidade já sabia que ele era, desapareceu. Porque matuto, quando você vê de longe, você já sabe que ele é. Primeiro que ele está agarrado com o braço aqui por trás, né? Quando ele estaciona, ele faz um S na coluna, que eu não sei como não quebra. A andada dele é um feixe de mola mimoso. E quando estaciona, acabou-se esse matuto, ninguém vê mais. Você procura, não acha mais. Mas é fácil de encontrar ainda no interior, naqueles barzinhos de esquina. Aquilo que a gente chamava de menino velho. É uns cabinhos pequenininhos, maguinhos, criqueados, que você não sabe mais qual é a idade dele. É aquele que pede lapada de cachaça, a dose, catucando você, onde você tem mais cosca, no vazio. Senta no balcão, apaga uma cana. Homem, vai catucar o Satanás, fela da puta. E nesse bar entra um velho desmantelado, desses velhos grandes, largo, que usam as calças com suspensório, aquelas roupas de linho. Aquele que tem a bunda parecendo uma televisão de plasma de 42 polegadas. Aquela bunda quadrada. E o velho chega e diz, me dê uma dosezinha, me bota uma lapada de pitu. E me deu um pé de galinha. Quando o cara bota aquele balcão de bodega de esquina, curtinho demais, que ele botou a mão, que fez assim, entalou o amarelinho na regada da bunda dele. O amarelinho nem pode ir para trás, que é a parede, nem para frente, que é aquele tubo de imagem do velho. Ficou com o nariz mesmo direto no fireback, né? O velho toma pitu, bate na barriga, rói o pé de galinha e lasca de lá uma bufinha. Que essa bufinha é conhecida como motoca. Ela parece uma Honda Bis, quando o caba solta nela. Uma motinha mesmo, ela parece uma motinha. Mesmo na venta do amarelinho, ele com o dedo no nariz, batendo atrás do velho e dizendo, não desligue não, que eu vou dar uma volta, não desligue. Né? Olha. Mas os estudiosos, esse pessoal, já rodaram tanto, já inventaram de estudar a respeito de bufa, que é um negócio meio desmantelado. E até hoje só descobriram dois tipos de bufa, dois. É a assassina e a desmoralizante. A desmoralizante é aquela que você está no meio do povo, não fede, mas faz um barulho, sai sem você esperar, e o povo sabe que sou você, não tem quem botar a culpa. Você está conversando com as amigas, com os amigos, olha, viu como eu estava dizendo? Todo mundo olha para você, você quer tapear, rela o saco do tamanco no chão, fica todo mundo desanimado. E só tem uma saída, é você dizer, olha, eu estou mal, vocês me perdoem. E passar em 6 meses longe do povo para ver se o povo esquece. A assassina não. A assassina, ela não faz zoada. A assassina é só o bafo. Agora é um bafo quente que enche a calça. Você, quando passar na rua no ponto de ônibus, pode prestar atenção. Quando o caba peida, você vai ver ele querendo se livrar daquele negócio que ficou dentro da calça. Ele fica assim, feito pôr do novo, dando uns coicinhos curtos assim, sabe? É só esse balançando. E a mulher é com a bolsa debaixo do braço, balançando a saia, né? Para ver se faz um ventilador e espalha. Eu digo isso porque meu tio veio de Salgueiro e foi receber um dinheiro lá no Recife e aproveitou para ir pegar uns exames dele no prédio do Inamp. Esse prédio do Inamp, Salto de Mar, aqueles prédios antigos. Os elevadores curtinhos, né? Cabe 3 pessoas só dentro. E meu tio chegou e disse, eu vim receber o exame, a mulher disse, lá no 42º andar. Tio com a calça daquelas antigas, o S-Top. Com aquelas calças pareciam mais essas lonas de cobrir caminhão. Ou calça dura da mulher, para sentar era um trabalho. E tio está aqui com o chapéu, subiu no elevador, apertou ele sozinho, não tinha ninguém. Ele disse, rapaz... Esse preá que eu comi com angu não entrou bem, não. E eu vou dar uma aliviada aqui, aí. Rapaz, tomou conta daquele quadradinho. Ele disse, eita danoça. Bexiga parece que tem pimenta. Eu que sou o proprietário, não estou aguentando, rapaz. Afe Maria. Por ironia do destino, o elevador para no 6º andar, abre as portas, um casal de executivo bem vestido, que vai sair a porta. Tá. Nessas horas, a mulher não perdoa, né? Não sabe ser discreta. Foi logo, eita, meu filho, tão podre, tá com a gota. E o marido, tenha calma, fala baixo. Quem fala baixo o quê? Uma podridão dessa? Mulher desse jeito, né? Bota logo a boca no trombone. E aí já se abanar, abriu logo a bolsa, pegou um perfume, aí pronto, acaba de lascar. Porque nessas horas bota perfume, aí mistura com bufa e fica aquele negócio. Aí é que aumenta a nhaca. E meu tio de cabeça baixa, só tinha ele e a conversa mole rodando. Aí acaba partiu para cima de tio. Tocou em tio e disse, vem cá, me diga uma coisa, o senhor peidou. Aí tio olhou para ele e disse, claro. Ou o senhor acha que eu fedo desse jeito? Aí o cabra disse, o senhor não tem vergonha, rapaz? Peidando na frente da minha mulher, ele disse, eu sabia que era a vez dela. Se eu soubesse, eu tinha deixado ela peidar primeiro. Aí tio disse, quando o senhor sente vontade, só tem uma bufinha, tem muita gente. O cara disse, eu seguro, ele disse, segura o outro. Tá, aí deu a molesta. Aí foi que iriam voar pela janela. Mas aí passa o ano novo, é hora da gente parar de beber? Em cima das férias. E nas férias é bacana. Porque quem tem uma casinha na praia, tem uns parentes, um compadre, vai passar uns 2, 3 dias, tomar um banho de mar para tirar as quisilas, né, as mazelas. E tem uns lisos que ficam na cidade. Aí para não dizer que está liso... Diz que não gosta do mar. Olha. Uma cor mais linda do que o mar. Como é que o cara não gosta do mar? Aí os cabas chegam, rapaz, não vai não na praia tomar um banho. Vou não, não gosto não. Gosto não, gosto não. Liso. Gosto nada. Aquela areia, sal, não gosto não. Mas tem outros que gostam. Eu mesmo sou fã. Mas quando chega as férias, eu prefiro emburacar pelo interior. E na entrada de Afogado da Ingazeira, quando eu chego lá, uma confusão. Na porta do cartório, um moreno aqui assim, um menino enrolado nos panos, um menino todo suado, ele com um chapéu desse tamanho, uma tampa de caixa de sapato, abanando o menino, era para cima e para baixo, e dando polpa. É porque é filho de pobre? Não pode. Fosse filho de rico, podia. Eu digo, que mulher, o que foi que houve? Não, Zé, esse dono desse cartório metido a besta, acha que é dono do mundo? Eu digo, o que foi? Não quer botar o nome do meu menino. Eu digo, como é? O filho não é seu, ele tem a obrigação de botar o nome que você deseja. Não, Zé, não quer botar. É porque é filho de pobre, é o dono do cartório. Disse, Zé, vem cá. Não dê atenção, não, esse velho é doido. Ele quer botar o nome do menino dele, porque esse menino vai crescer traumatizado o resto da vida. Ele quer botar o nome do menino de É Feijão. Isso é nome para se botar numa criança? Aí o velho partiu de lá. É não, Zé. Não é por causa disso, não. É porque eu sou filho de pobre, não posso botar É Feijão. Mas saiu um rico ainda agora daqui e botou o nome do menino dele de É Milho. Porque não pode, É Feijão. Eu digo, homem, pelo amor de Deus.